Maio de 1968. Na França, um sentimento que estava ali cozinhando há anos explode como um vulcão. A juventude francesa tinha sede de mudança. E armados de pedras e coquetéis molotovs, os estudantes montaram trincheiras no meio da rua de Paris em uma das manifestações civis mais violentas da história. Em 68, Paris parou. Greve estudantil, revolta contra o governo, mas o principal, tudo contra o conservadorismo dos mais velhos. O mundo inteiro assistia a esses episódios pela televisão e foi o começo dessa globalização de informações que faz com que todos os jovens pensem mais ou menos igual, influenciados e influenciadores em massa pela primeira vez. O que que isso tem a ver com comida, meu amor? Tudo, né? Mente na mesa! Que é a leva do Mente na Mesa. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. A Segunda Guerra Mundial não deu nem fôlego, começou 21 anos depois, em 1939, e terminou em 1945. Todo mundo que viveu ou nasceu nesse período de 31 anos passou por instabilidade, medo e incertezas. E existem pessoas vivas até hoje que passaram pelas duas guerras. Os períodos dessas duas guerras foram de escassez global. Hábitos de consumo moderados, regras estritas de conduta em sociedade, todo mundo cabia numa caixinha, ninguém queria ofender ninguém. São as velhas regras sociais misturado com o ambiente de interdependência entre as pessoas. É coisa de louco, você depende da comunidade para sobreviver. Então vieram os baby boomers, o pessoal que nasceu no pós-guerra. E depois de uns anos a economia se restabelece e agora a modéstia, a discrição, não é mais uma questão de necessidade, entende? E cavalo velho não aceita a sela nova, mas os baby boomers e até mesmo o pessoal que passou pela guerra, mas adulteceu no pós-guerra, que palavra bonita, querem que as coisas mudem. Eles querem ser livres, como o mundo agora permite que eles sejam. Não querem mais se vestir do mesmo jeito, ter o corte de cabelo que a mãe quer, ouvir a música que os pais acham que deve, porque ele não precisa mais, entende? É tudo uma caretice, mora, bicho. Então, essa galera depois se tornam adolescentes rebeldes e adultos questionadores. Desafiam todas as instituições tradicionais. E nos anos 60, todas essas novas condutas tomam forma real. Famosos anos rebeldes, anos dourados. O rock and roll, que estava se desenvolvendo há um tempão e antes era considerado vulgar, se torna popular. Os riponga estão desafiando todas as regras de estabilidade e conservadorismo. O movimento negro ganha força e começa a conquistar coisas grandes, e o feminista também, fazendo um real progresso. E os aprendizes de cozinheiro franceses, novinho de tudo, lá sendo auxiliar de cozinheiro formado em alta cozinha francesa. Eles também estão nesse molho de revolução cultural. Talvez eles trabalhassem demais para ter tempo de jogar coquetel molotov na galera, não é mesmo? Mas eu aposto que eles queriam. E depois de ralar a bunda nos restaurantes tradicionais, eles abrem seus próprios restaurantes onde eles têm essa liberdade criativa. E é essa geração, lógico, que vai desafiar a cozinha clássica francesa que está nativa e operando há mais de 200 anos. Quando você vê uma instituição tradicional assim forte, bonita, lustrosa, deve até coçar a mão para não derrubar, não deve não? E o movimento começa devagar, timidinho, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Devido aos direitos autorais, não tocaremos um segundo a mais dessa música, mas você já sabe qual é, não sabe? Sabe sim, um beijo. Podemos começar do começo? Eu gosto tanto de contexto que por mim eu começava lá em 1500. Mas aí fica chato, não fica? Fica chatinho. Pois é. Ai, mas vamos! A cozinha da França, antes da chegada de Catarina de Médici, em 1500, era considerada vulgar por uma boa parte da Europa. Comida de bárbaro. Gente, não comenta, mas era carregada no tomperro, era pesada. Chega a nossa famosa tia Cata e adiciona vegetais em geral e blá blá blá, e a gente já viu isso 500 vezes nesse podcast de meu Deus. Mas dentre essas coisas que ela acrescenta, trazidas diretamente da Itália, temos trufas, alcachofras, cremes feitos com creme de leite e ovo, quenelles, que na época era um bolinho de carne, mas hoje também pode se referir só ao formato que é feito com duas colherzinhas. Aspic, que hoje em dia é considerado asqueroso. É um monte de comida dentro da gelatina, gente, é um negócio esquisito. Porém, não podemos negar que depois de pronto ele se torna bem prático, né? Dá um Google aí, Aspic. E se você achar o de ostra, regozije e não regurgite. Ó! Isso se torna a cozinha da realeza. Mas em paralelo, a cozinha camponesa continua com cozimentos longos, carnes com molho e tudo mais. A burguesia, que é uma classe que não é nem camponesa nem real, pega essas duas pontas e faz se encontrar no meio. A fusão da cozinha camporrealeza e o surgimento de uma pré-alta cozinha francesa. Nesse momento, a maior onda da França é desenvolver a gastronomia. E é lá para 1700 que os diversos autores escrevem um livro que é um novo tratado para romper os laços com a cozinha bárbara e introduzir essa cozinha moderna. No terceiro volume desse tratado, é lançado o termo Nouvelle Cuisine. Mais especificamente, esse terceiro volume é chamado Nouvelle Cuisine avec de nouveaux menus. Mas é claro que essa não é a Nouvelle Cuisine que a gente tá falando agora, é outra, tá ligado? É a nova cozinha da época. Pra gente, hoje, essa é a cozinha clássica francesa, saca? Durante a história existiram diversas novas cozinhas francesas. A que a gente vai falar, que é o tema desse episódio, é só a última Nouvelle Cuisine da história da França. Bom, resumindo, como a gente já viu no podcast Revolução da Gastronomia Francesa, Carême deu a base e Escoffier lançou a braba da gastronomia francesa pelos próximos 200 anos. Como eles eram chefes da realeza, o que mais era apreciado era a constância da receita. Tinha que ficar igual todas as vezes. As regras eram importantíssimas, você tinha um resultado específico que tinha que ser alcançado. E é a mesma coisa que cozinhar para um restaurante hoje em dia. Se seu cliente gosta de um prato, é exatamente aquilo que ele vai querer comer da próxima vez. Então o processo tem que ser bem detalhado, sim. Mas as regras clássicas são tão estabelecidas, tão rígidas, que até hoje a base do aprendizado da gastronomia ensina os molhos mãe, que são bechamel, velouté, espanhol, holandês e vermelho, e seus derivados, já que o molho é um dos maiores testes do chefe clássico francês. Porque cada etapa tem um nome, uma regra, um padrão super rígido e é a base do sabor do prato. Todo prato de carne vem chafurdado no molho, que é tudo engrossado com roux, que é a mistura de farinha e manteiga levemente cozidos. É o cozimento mega longo que apura sabor e traz complexidade para ser servido à francesa, que é quando o garçom passa com a forma cheia de comida e o comensal serve a si mesmo. Aliás, comensal, deixa eu comentar aqui, é um termo que os tradutores do Harry Potter destruíram pra mim, mas que significa a pessoa que come, tá? Isso é um comensal. E direto tô lendo coisa sobre alimentação, nada a ver. Eu leio comensal e já completo logo da morte. Aí, lá pra 1930, tem um cara que é reverenciado na França, na região de Lyon. Ele chama Fernand Poin. Muitas receitas de molho que a gente aprende hoje como clássica vieram de algumas adaptações feitas por ele. Ele deu essa leveza nos molhos, usou as novas tecnologias para facilitar os processos. E no seu restaurante, La Pyramide, ele foi o mentor de alguns cozinheiros que se tornariam referência na culinária das próximas décadas, como Paul Bocuse, Jean e Pierre Jean e Pierre Trois-Gras, entre outros. Porque para escrever um texto criativo, você precisa aprender o alfabeto antes, né, Mitch? Cultural de quebrar o tradicionalismo, desafiar o status quo, se livrar de coisa velha, se emancipam os cozinheiros que serão a cara da próxima geração da gastronomia. Vem esses caras que trabalhavam pra galera tradicional e abrem seus próprios restaurantes com uma vibe não tanto de se rebelar, mas sim de libertação, de poder usar a criatividade e criar suas próprias coisas. O próprio Fernand Poit tinha um pezinho ali nesse conceito. Molho mãe? Da hora, mas esse derivado fui eu quem criei, manja, dá uma satisfação. Além disso, nessa época existem essas novas recomendações dietéticas desde os anos 50 e a consciência da parte nutricional dos alimentos está mais aflorada do que nunca. Eles querem uma cozinha não tanto de preparações complexas, mas sim uma cozinha de ingrediente. De preparações que realcem o sabor natural de ingrediente, como uma forma de oposição ao molho, que de certa forma escondia o sabor natural das coisas. A comida vem empratada da cozinha, o que era relativamente uma novidade meio forte, assim. Porções menores, montado que nem uma obra de arte, num prato individual. Os ingredientes são mais cozidos no vapor, de uma forma mais rápida, sem muita alteração. No começo, os pratos ainda têm molho e espessante, mas com o passar dos anos, os molhos são cada vez mais coadjuvantes, sendo a umidade natural do alimento que vai deixar agradable. O molho existe, mas parece que é só pra enfeitar, sem contribuições hiper relevantes ao sabor. Os 10 mandamentos oficiais da Nouvelle Cuisine nos ajudam a entender melhor os contrastes e mudanças que foram percebidos pela população no geral. Nesse texto que eu vou ler agora, logo depois do mandamento em si, a gente tem o comentário de Mimi Sheridan, que é uma crítica gastronômica da época, e ela fez esse artigo pro New York Times em 79, falando da Nouvelle Cuisine. O link tá na descrição. Essa moça é pesada, viu, gente? Você é louco. Vamos lá. Evite complicações necessárias.
Menos simples. Preparações simples e sabores naturais simples são a regra.
Permita tempos de cozimentos mais curtos.
Isso se aplica especialmente aos peixes, que podem ser servidos rosados no osso ou completamente crus, ou levemente marinados em líquido ácido, como suco cítrico ou vinagre. O frango também é servido com um pouco de sangue nos ossos, e as escalopes de vitela podem ser salteados apenas de um lado.
Compre regularmente no mercado apenas os produtos sazonais mais frescos.
4.
Ofereça um menu mais curto. Isso não significa apenas poucas opções, mas também menos pratos na mesma refeição.
5.
Abandone o longo período de suspensão e marinação, especialmente para evitar mascarar fortemente o sabor natural do pássaro ou animal de caça.
6.
Evite molhos excessivamente ricos.
Esse talvez seja o comando de identificação mais revolucionário e principal de todos, pois significa a eliminação da farinha como agente de ligação em todos os molhos. Essa mistura cozida de gordura e farinha, o clássico roux francês, que foi a base de molhos brancos e marrons na culinária clássica, é desaprovada por novos defensores, embora possam recorrer às féculas e amidos. Geralmente, os molhos são substanciados pela redução de natas, sucos ou caldos de cozinha, gemas de ovo batidas ou purê de legumes ou pequenas quantidades de manteiga.
7.
Volte à culinária regional.
Essa advertência ao uso de ingredientes locais na preparação e especialidades regionais implica, no entanto, que todos serão usados de novas maneiras.
8.
Aprenda e utilize as técnicas mais recentes.
Aqui, a pressão dos tempos modernos é considerada. O alto custo do trabalho manual e a relutância dos jovens chefes em levar anos de aprendizado meticuloso exigiram o desenvolvimento de processadores de alimentos que, por sua vez, deram origem a muitos purês e julienes e terrines que identificam a nova culinária. Fornos a vapor ou micro-ondas secos e novas e mais simples máquinas de sherbet e sorvete também levam novas preparações.
9.
Lembre-se da dieta e saúde.
Embora não seja culinária light como a de Cuisine Monsieur de Michel Guérard, a Nouvelle Cuisine enfatiza a leveza.
10.
Tente constante invenção. Um adendo, a Cuisine Monsieur de Michel Guérard foi um estilo de pratos menores, ainda mais light, digamos. É o que a gente vê como Nouvelle Cuisine atualmente. Se você imagina um prato da Nouvelle Cuisine, geralmente tem uma abobrinha ali, um rabanete, não tem não? Se pá, tem uma cenourinha baby ali no canto. O objetivo é que os pratos sejam muito mais simples e minimalistas, como já fazia a culinária japonesa na época. Um prato deveria ser apreciado, degustado e percebido. Alguns chefes não tinham a aptidão necessária e a base clássica gastronômica necessária para fazer pratos realmente relevantes. Então, em 82, o próprio Paul Bocuse, que é um dos papas da Nouvelle Cuisine, declarou que esse estilo tinha terminado. Mas é claro que até hoje temos chefes que usam essa influência. Nouvelle Cuisine nasceu ao vivaço, em tempo real. Não, quer dizer, mais ou menos. No momento que chamaram de nova cozinha francesa, já tinha gente praticando a macota, nem era tão nova assim. O Joël Robuchon, que é uma das referências da cozinha, até reclamou quando saiu o termo. Nova cozinha? Eu cozinho assim há 10 anos! O termo saiu em 73, quando essa cozinha se estabeleceu como global. Nessa época, uns 70% dos restaurantes do mundo tinham pelo menos um prato inspirado nessa nova influência. Na época em que ela despontou, o guia Michelin era um principal guia gastronômico do mundo, mas tinha diversos concorrentes. E um deles era a revista Go et Mio, dos críticos de restaurante Henri Go e Christian Mio. O guia Michelin era tradicional e almofadinha, né, gente? O Go et Mio era mais roots. E eles estavam caçando o diferencial, qualquer coisa que destacasse da concorrência e gerasse impacto, que chamasse atenção. Quando surge toda essa revolução cultural que traz a valorização do novo, do empolgante, não mais das tradições, as coisas começam a sofrer reformas claríssimas. Por exemplo, tem um jornal lá, por exemplo, a Tribuna. Eles vão oficialmente trocar o registro do nome para a Nova Tribuna, modernizando a diagramação e tudo. É realmente um movimento de marketing até. Go e Mio já vinham há anos de saco cheio dessa coisa de molho, como também os chefs que já vinham cozinhando dessa nova forma. Mas os caras eram sacudos, né? Eles chegavam com os chefs, chamava de vulgar, falava que não prestava, que nunca mais ia voltar no restaurante. E não era qualquer chefe, os caras já tinham estrela Michelin. Era polêmica atrás de polêmica. E as coisas foram tomando forma, e o Henri Go, em 73, lançou um artigo na revista. Viva a nova cozinha francesa. Ou então, já que a gente já tá nessa levada, Vive la nouvelle cuisine française. Lançando o termo nouvelle cuisine e os 10 mandamentos que a gente já falou. Com esse approach jovial e moderno, eles conseguiram se destacar do guia Michelin e vestiram não só a camisa, mas o conjuntinho completo, inclusive boné, da modernização da gastronomia. Eles celebravam os chefes jovens e recém-lançados, gente que o guia Michelin nem tinha julgado ainda, manja? E se seu estilo se encaixasse na nova cozinha, você já tinha uma parte da nota garantida e um pontinho vermelho na frente do seu nome no guia. Enquanto os cozinheiros clássicos tinham um pontinho preto bem apagado, ficava de castigo ali com o pontinho preto. E esse guia foi considerado o Novo Testamento, enquanto Michelin caiu em desuso temporariamente, né? Porque a gente já sabe que lugar que ele tá hoje, como Velho Testamento, porque tinha essa galera de saco cheio da cozinha tradicional. Aliás, é uma reclamação relativamente recente dos visitantes de Paris. Eu li mais de um relato de pessoas que moravam em Paris no final dos anos 90, no início dos 2000, e descreveram a cena gastronômica como engessada. Uma, inclusive, descreveu como uma ditadura de demi-glace. Mas essa modernidade toda que a gente tá falando nasceu na região de Lyon e se tornou global com uma rapidez impressionante. Os caras exportaram o Paul Bocuse, que é um dos monstrão da Nouvelle Cuisine, pros Estados Unidos pra ensinar a galera lá, sucesso total. Mas na França mesmo, os caras são teimosos, né? Mas demorou, mas aconteceu. Já em 2013, a moça da ditadura do demi-glace retornou pra Paris e viu uma mudança significativa no cenário, muito mais diverso e aberto, ela descreveu. Mas nem todo mundo gostou dessa revolução, pra variar, né? Nunca nada é unânime. Pra alguns isso era um respiro, um alívio, mas pra outros era uma heresia. Julia Child, por exemplo, ficou putíssima. Ela que tinha um best-seller ensinando a cozinhar comida francesa clássica, tinha programa de TV e o caramba, ela ficou chateadíssima. Ela falou que tudo era cru, que nada era cozido o tempo suficiente pra atingir o maior potencial de sabor, que Go e Mio empurrava a Nouvelle Cuisine goela abaixo das pessoas, quase que boicotando os restaurantes clássicos. A Mimi Sheridan, que eu já citei, diz que a Nouvelle Cuisine trouxe uma simplicidade pros pratos que, quando em mãos de alguém que tem treinamento clássico, fica bom. Mas esses novos chefes dos anos 70, que não tem a base teórica clássica e acha que pode pular essa etapa porque é muito chata, careta, ultrapassada, esses acabam construindo pratos pobres e irrelevantes. Mas agora, o tempo deu uma desgastada nesse nosso relacionamento, né não? O povo aceitou a Nouvelle Cuisine como uma coisa moderna e diferente de primeira, mas depois foi ficando meio batido. A galera gourmet já tinha experimentado tudo que tinha direito, e a galera que não tinha acesso a esse tipo de comida, por motivos financeiros e etc, zoava o quanto custava pela quantidade que vinha. Eu mesma já zoei. Isso me lembra um padrão de comportamento mais recente, assim, a gastronomia molecular. No começo é tipo, uau! Mas aí o hype tem prazo de validade, pronto. Mas a gente se adapta, a gente dispensa os clichês, pega as técnicas mais legais e faz coisas novas e válidas e deliciosas com elas. E é assim que a gente vai encontrando equilíbrio, saturando todas as ideias novas que a gente tem e vendo o que funciona ou não, né? Paul Bocuse foi oficialmente o precursor desse negócio de Nouvelle Cuisine, mas não era muito fã desse termo midiático, porque ele não acreditava nesse negócio de criar uma nova cozinha, mas sim de inovar essa cozinha existente, honrando a cozinha clássica. Então ele frequentemente declarava que não era nada desse negócio de nova cozinha não, mas intrinsecamente ele era assim, porque ele mesmo quem ajudou a ditar as regras, né? Ele vem de uma linha de cozinheiros que começou lá no século 17. Ele sempre mostrou interesse por cozinhar, cozinhou seu primeiro prato com 8 anos. Com 18 anos ele foi para a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu, survivor. Voltou e foi treinado por Eugène Brasier, a Mère Brasier, uma chefe que seguia a linha clássica, cujos pratos Paul homenageou diversas vezes nos seus restaurantes. Segundo ele mesmo, ela ensinou para ele a disciplina e a resistência física necessária para trabalhar na cozinha, assim como diversas técnicas clássicas. Depois, ele passou 8 anos no restaurante La Pyramide do chefe Fernand Poix. O Fernand já era um cara fora da caixinha, que deu muita inspiração pro Paul. Ele conta que o Fernand sentava para comer no salão junto com os clientes importantes do restaurante e era muito generoso nas informações, no tratamento com a equipe e tudo mais. Quando Paul Bocuse foi seguir carreira própria, o seu primeiro empreendimento foi reerguer o restaurante da família, o Hotel du Pont de Collonges, e no andar de cima desse restaurante tem uma casa onde ele nasceu em 1926 e morreu em 2018, aos quase 92 anos. Pronto, foi dada a biografia. Isso você encontra em todo lugar. O que ninguém explica, que me custou muito sangue, suor e lágrimas para entender, foi por que diabos ele era uma lenda. A explicação mais comum foi justamente a da implementação de conceitos que para a época eram controversos, mas que pro Paul era só uma evolução do que ele tinha aprendido com o Fernand. Pegar mais leve em 3 dos ingredientes que para a cozinha francesa eram essenciais. Ele dizia que amava manteiga, creme e vinho, mas que eles nunca deveriam cobrir o gosto das coisas, muito menos os molhos deveriam cobrir o gosto das coisas. É aquela coisa que muitos de nós, que somos deveras gourmet, a gente sente em alguns restaurantes franceses. Você nunca sabe se o chef que é bom ou se é só que ele usa manteiga demais. Manteiga, creme e vinho são maravilhosos, todos concordamos, mas eu também concordo com Monsieur Paul. Quem usa demais, tá roubando! E outro fator que ele contribuiu para a Nouvelle Cuisine foi o frescor dos nutrientes. Ele era chegado numa horta, e já naquela época ele sabia o valor do farm to table, da fazenda para a mesa, que é apreciado hoje em dia. Considerado até uma tendência para o futuro, desde os anos 60. Alguns aprendizes dele dizem que achava que era uma pegadinha quando eles chegavam na cozinha e o Paul vinha e falava: seu primeiro trabalho é ir no quintal colher urtiga para a sopa de hoje. E essa, por si só, é uma boa justificativa para o sucesso. Mas existiam outros discípulos de Fernand Poix seguindo exatamente a mesma linha, e eles faziam também muito sucesso, mas não tão barulhento quanto Paul Bocuse. Até que eu consegui entender. Eu peguei uma migalha de cada lugar. Declarações do próprio Bocuse, de pessoas que foram aprendizes dele, e eu consegui montar, tal qual um Lego, uma teoria. Existem alguns fatores que juntos foram um sucesso total. O primeiro é o que eu já falei, ele participou desse novo movimento de quebra de uma tradição de mais de 200 anos de gastronomia francesa, e isso já dava a mídia por si só. E é aí que ele recebe a maior moral do Gourmet, que estava em ascensão e tal, tal, tal. Mas o segundo, ele quebrou também uma cultura de competitividade entre chefs. Enquanto na cozinha clássica o relacionamento entre chefes era de provocação extrema, de ego ferido e etc., chega esse carinha brejeiro, engraçadão, com um sorriso no rosto e diz: é, provavelmente os irmãos Troagrois cozinham melhor do que eu. Fazenda egípcia, como quem nem sabia de onde raios vinha o sucesso que ele fazia. Ele falava bem de outros chefs, chegava pros clientes e dizia que eles deviam dar uma visitada num concorrente, que a comida era ótima. Isso fez com que ele fosse o amigão da vizinhança. Ele tinha até um grupo de amigos que, traduzido, significa alguma coisa como a gangue do Bocuse. Ele ia no supermercado comprar produto e conhecia os agricultores pelo nome. E aí, Sebastião, separou aquela trufa massa pra nós? Fazendo piadinha, yeah, yeah. E levava os aprendizes dele no mercado para eles observarem exatamente como ele se portava, sem medo nenhum de que um dia eles crescessem para superá-lo. Isso também era praticado com a própria cultura gastronômica francesa. Enquanto os chefes franceses clássicos protegiam a pureza do patrimônio da gastronomia, onde algumas coisas eram inadmissíveis, ultraje, conceitos fechados e, vamos falar real, levemente xenofóbicos, Bocuse diz pro mundo: a gastronomia francesa é ótima, desejo longa vida à gastronomia francesa, mas todos os países têm uma boa cozinha para se apreciar. E o que faz de um chefe muito inventivo é viajar e conhecer essas ótimas comidas. Vão abrir a mente, pensar fora da caixa francesa. E isso faz com que todos os países arreganhem as pernas pro barbecues, principalmente Estados Unidos. A gastronomia francesa já era considerada a melhor do mundo por lá. Americano pagava um pau e era, na época, o país com mais oportunidade de crescimento naquele momento. Ter um chefe francês que fosse cabeça aberta o suficiente para ir até lá era inédito. O que nos leva ao terceiro fator. O marketing. Olha, não era ainda aquela época da Nouvelle Cuisine onde se aprendeu o valor de um prato branco. O Bocuse usava ainda aquelas louças adornadas. E tudo, absolutamente tudo, tinha o nome Bocuse. Pintado na louça, nas paredes, gravado no talher, impresso no cardápio, bordado no guardanapo, tudo, tudo, tudo. Por mais que o restaurante dele se chamasse Hotel du Pont Collonge, que não tem nada a ver com o Bocuse. Digamos que isso ajuda a galera a decorar o nome de quem foi o responsável pela comida. Quem que fez a comida? Ah, tá aqui no meu garfo, tá aqui no meu prato, tá aqui no meu guardanapo, tá em tudo. Mais pra frente também, a Olimpíada Gastronômica que ele criou se chamava Bocuse d'Or. A escola se chama Institut pour Bocuse. Fora as polêmicas, né, gente? As polêmicas. Ele foi um dos primeiros chefes midiáticos do mundo que dava entrevista, sabe? Ele dizia que mulher não era boa chefe. Por mais que declarasse que uma parte essencial do seu treinamento vinha de Mère Brasser, gerando uma revolta no movimento feminista da época, fazendo com que o nome dele fosse mais e mais conhecido. Ele falava que ele não era tão bom assim, e a galera ia à loucura. Ele dizia coisas tipo, se você se considera bem-sucedido, você já falhou. Ajudando a construir essa imagem do padrão de exigência de um chefe francês que a mídia adorou. O quarto fator, e último, seguindo a mesma levada da cabeça aberta sem crenças limitantes, Paul é o primeiro que se considera perfeitamente capaz de ser um restauranteiro. Veja bem, na época, se você é um chefe e um prato tem a sua assinatura, isso significa o quê? Que você quem supervisionou e garantiu a qualidade antes do prato sair. Ninguém arrisca o próprio nome confiando a comida para as pessoas não supervisionadas. Mas ele não, sabe? Ele tinha um senso de confiança na equipe muito alto, misturado com uma dose de não se levar tanto a sério assim. E uma certa ambição de ganhar dinheiro, né? Se organizar direitinho, tudo é possível, ele pensa. E aí ele abre outro restaurante, e outro. Abre fast food, um negócio inimaginável. Depois ele abre nos Estados Unidos, do outro lado do oceano. Depois ele abre 8 restaurantes no Japão. E os países consideram uma generosidade. Você está nos dando de presente a gastronomia francesa. E no Japão, o cara é considerado uma lenda viva. E na França, ele tem a medalha de honra, provavelmente por ter globalizado a gastronomia e aumentado o frisson internacional pelo país. E ele ganha outras e outras e outras medalhas de honra e até estátua no Museu de Cera e o cacete. O que é normal pra gente hoje, foi ele quem começou. O chefe controverso, midiático, empreendedor, nasce uma lenda. Passamos pela alta cozinha, cozinha clássica, nova cozinha, cozinha molecular. E agora? E depois? Eu acho, pessoalmente, que a gente tá numa das melhores épocas da gastronomia até agora. E só tem a melhorar. A gente tá misturando técnicas antigas, tipo charcutaria, fermentação, com essas coisas novas, tipo espuma e microgreens, sei lá. E muito mais, né? O veganismo inventa cada vez mais formas maravilhosas de suprir a carência gustativa com ingredientes vegetais. E as técnicas de cocção são cada vez mais aprimoradas com equipamentos novos. Temos aí há alguns anos o movimento slow food, que foi criado como contraposição ao fast food. E eu acho que a gente está mais do que nunca valorizando uma comida gostosa. Eu observo que hoje em dia geralmente se acha uma comida bonita quando dá vontade de comer, de um jeito diferente do que torna uma escultura bonita, por exemplo. E eu acho que por um momento a gente confundiu um pouco as bolas aí. Com certeza, se você era adulto nos anos 80 e 90, você sentiu a Nouvelle Cuisine entrando na sua casa, se esgueirando aos pouquinhos, tomando o espaço do seu sofá. Quando te disseram que era pra parar de fritar o frango na banha e fazer ele grelhado sem gordura, só com sal e limão. Aliás, o peito de frango foi por um bom tempo a estrela da nova culinária caseira, né? Tudo grelhadinho. A carne só com sal e pimenta e só depois de grelhar. Chamam até de pecado colocar especiarias. Isso não é bom nem ruim, tá? Na verdade, é ruim quando começa a deixar as pessoas com um sentimento ruim. Mas de resto, é só mais um estilo, tá tudo certo. E a globalização tem sido maravilhosa pra comida. Hoje a gente não vê problema em colocar uma influência indiana, assim, um curry e leite de coco nesse peitinho de frango que antes só tinha sal e limão, não é mesmo? Mas antes era um sacrilégio. Por exemplo, em 78, o Alain Sanderhans, que é um dos influencers da Nouvelle Cuisine, colocou shoyu num prato francês e foi destruído por um crítico gastronômico. E hoje a gente chamaria isso de inventividade. Aliás, a culinária oriental tem sido uma das grandes influências de restaurantes que atualmente estão fazendo uma nova cozinha francesa de novo. Uma nova Nouvelle Cuisine. Misturando, tipo, manteiga com molho de tamarindo, tonkatsu, que é o porco marinado empanado, com molhos franceses. A cozinha de fusão ganha cada vez mais espaço, mas ao invés de fusões pré-determinadas, tipo essa com essa, é uma fusão global. E a inventividade do chefe é o que conta, muito mais do que o estilo que ele segue. Comfort food! O valor afetivo da comida tá mais em alta do que nunca. Eu amo isso, gente, de verdade. E com essa valorização do caseiro, do nativo, automaticamente tem um valor nutricional melhor nos pratos. Pra mim é ideal assim, que seja uma consequência e não um objetivo. Se a gente cozinha direitinho com variedade, naturalmente o bagulho fica mais saudável. É mágico. O valor de uma culinária caipira, nordestina, regional, mas com cabeça aberta, sabe? Eu acho que é esse momento que a gente tá passando e eu gosto, gosto muito. Gente, deixa eu falar, eu queria agradecer muito de coração o carinho que vocês me dão no Instagram. Temos grandes coisas muito futuro no Mente na Mesa ainda. Mas eu reconheço o rostinho bonito de quem tá sempre por aqui, sempre no meu Instagram. E eu tenho certeza que tem gente que nunca veio falar comigo, mas que me ouve faz tempo também. Pra todos os casos, muito obrigada, vocês são todos uns fofos. Qualquer coisa, vem falar com a tia aqui no Instagram, @mentenamesa. E compartilha essa porra, caralho! Pedindo com carinho que é pra você fazer mesmo com gosto. Que vocês tenham o melhor dia, tarde ou noite das suas vidas hoje. É um prazer pra mim fazer esse conteúdo pra vocês. E como diria o nosso Messias glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais.